Vamos conversar com o secretário de Saúde de Cocal do Sul, está conosco, Sidney Duarte de Oliveira. Como vai, secretário? Bom dia.
Bom dia, Joel, e a todos que estão nos ouvindo.
Está conosco a secretária adjunta de Saúde, a Glícia Panhar. Tudo bem, Glícia? Como vai?
Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Encerramento das atividades, é isso não? Do centro de triagem, o que não deixa de ser uma boa notícia, né? Lá, na verdade, ele está sendo encerrado porque provavelmente os números caíram bastante.
Diminuiu
isso,
bastante,
não?
Verdade. Uhum. Realmente nós estamos com números bem baixos e já não valia mais a pena ficar lá aberto o esforço para isso. Então nós colocamos outros pontos de atendimento, porque a vigilância continua. Uhum. Então, realmente o vírus está por aí, então pode aparecer novos casos, mas não é em termos de pandemia, e sim alguns casos esporádicos que receberão atenção e atendimento quando precisar. Uhum. Nós temos o 24 horas, né, que está ali atendendo, e temos as unidades de SFs que também terão os testes que vão ser feitos lá na hora que chegarem. Então, não precisa um local próprio. Então, vai ser atendido nas unidades de saúde.
Como é que foi até, se a gente recuperar um pouquinho, falar aí desses anos, né? Não só o trabalho do centro de triagem, mas da saúde de Cocal de maneira geral, esse combate, porque foi sempre, em alguns momentos, uma situação sempre delicada, como em outros municípios, né? Mas eu queria ouvir de vocês, como é que, resumidamente, como é que foi esse trabalho envolvendo a Covid-19?
Então, 2 anos praticamente de pandemia. Entre esses 2 anos, picos aconteceram de atendimento. Teve momentos que a gente já ameaçou fechar o centro de triagem, né, Sidney? Porém, a gente ouvia outros países, outros estados com novos picos, né? Aí convém, né? Naquele momento foi conveniente manter aberto o serviço. E foi difícil, sabe, Joel? Porque, assim, é difícil a população compreender o que é para uma administração de um município manter um serviço aberto. O que envolve isso, né? É a mão de obra, né? Os recursos humanos, é os equipamentos, é o local adequado, é o acesso facilitado. Tudo isso é desafiador para os municípios. Mas, assim, claro, o governo federal nos subsidiou com recursos, o que auxiliou, mas várias vezes, né, Sidney, a gente se deparou com falta de mão de obra. Nós precisava colocar técnico de enfermagem e não achava no mercado, porque todos os serviços, todos os municípios, hospitais, estavam em busca desse profissional, e aí dificultou, né? Então, assim, e a gente sempre, eu sou enfermeira, né, a gente trabalha na enfermagem, assim, o mercado de trabalho está esgotado. Olha, durante a pandemia, essa mão de obra foi escassa em alguns locais aí. Uhum. Mas, enfim, aí, conforme o momento, né, conforme aí os picos desses 2 anos, as equipes, elas eram aumentadas ou reduzidas para atender aquela necessidade daquele momento. E teve momentos do último mês de janeiro, agora, que eu tive que direcionar pessoal do administrativo, estagiário, quem fosse para lá, porque a fila dobrava a esquina. E isso era apavorador, porque, assim, as pessoas com medo, e também a gente percebeu quanto a nossa população é impaciente, queria resultados e atendimentos imediatos. Isso gerava um estresse para nós, né? Porque a gente também ficava desconfortável em ver as pessoas aguardando em fila. Porém, a gente estava tentando, e a gente botou 4 vezes mais o número mínimo de funcionários, né? Ficamos aí 3 meses com 2 profissionais médicos, 12 horas por dia, e enfermeiros e técnicos, e não dava conta, e a gente ia dormir pensando, e amanhã será que vai ser assim também? E aí na segunda-feira era um boom, de novo a fila. Olha, eu acredito que todo mundo ficou com histórias para contar desse momento histórico aí que a gente passou, que a gente espera não passar de novo.
Sem dúvida, é a nossa expectativa, né? E aí entra a vacinação, né? Que foi fundamental para esses números que caíram, evidentemente. Bom, o centro de triagem está encerrado, né? Mas a gente está vivendo ainda uma situação não definitiva. Melhorou muito, claro, mas continua com atendimento, sintomas e tal, podem procurar ainda, não só 24 horas, a unidade de saúde, é isso ou não?
Isso. porque continua realmente fazer a testagem, uhum, né? As pessoas com sintomas ou assintomáticos, de repente, têm dúvida. Então, está no 24 horas, tem uma equipe lá para fazer isso. E nos 7 SFs que nós temos no município, também está dando essa assistência. Então, para fazer a testagem, vai ter os testes nas unidades.
Continua com os testes.
Continua.
É porque o vírus ele vai permanecer circulando, né? Uhum. No nosso meio, assim como a gente tem o vírus da gripe e outros tantos aí. A população ela tem que ter essa consciência e continuar alguns cuidados. Né? Eu acho que agora, sim, não precisa mais ter legislação, nota técnica, portaria, esse tipo de coisa. Eu acho que a população tem que ter a consciência que cada um tem que cuidar da sua saúde. Né? Então, se eu tô com sintoma, continua usando a máscara, porque tu vai estar proibindo, né? Não permitindo de contaminar outras pessoas. Então, essa consciência a gente tem que trabalhar ainda, né? E muitos não têm. Uhum. Né? Mas o Covid, ele vai ficar. Ele vai ficar aí com a gente. A gente não sabe, ainda é um mistério para nós também, como que vai se comportar a vacinação no próximo ano. Né? Porque muitos fazem piadas a respeito, está vindo a quarta dose, será que vai vir a quinta, será que vem a sexta? A gente não sabe, porque dependemos também de estudos, uhum, de experimentos, né? de laboratórios, das pessoas que trabalham com isso, para nos dar essas coordenadas. Né?
A questão da vacina, como é que a cidade aderiu desde o início, como é que hoje a Secretaria avalia a vacinação aí do povo de Cocal?
Eu acho que todo esse... essa diminuição dos casos que está ocorrendo em todos os municípios, uhum, fator primordial foi a vacina.
Claro.
Hoje a vacina realmente ela foi a precursora da diminuição e hoje não se tem tão agravante do que se pensava ter, né?
Uhum.
Então eu acredito que a população tem que pensar em vacinar, né? E daí que eu acho isso aí é o melhor método para você ficar longe do vírus. Ou ter o vírus e não ter uma gravidade, né, que ele passa ali, como o vírus da gripe, e é a vacina. Acho que as pessoas têm que ter consciência da vacinação. Quem não fez a vacina ainda, procura a unidade de saúde e façam, porque é o melhor remédio ainda, é a vacina para essa pandemia.
Uhum. E a cidade aderiu bem à vacina, não?
Sim, a gente observa ainda a resistência, uhum, por parte da vacina pediátrica. Né, as crianças. Ainda existe alguns mistérios, né, os pais eles têm alguns receios, né, preocupações do futuro tal, e ainda estão resistentes à vacinação das crianças. Então é o grupo que menos tem adesão nesse momento, e isso não é só a Cocal do Sul,
sim,
né,
sim,
isso é geral, é o grupo das crianças.
Das crianças.
É.
É, isso é geral, realmente, não é uma situação específica, né? A gente viu em outros lugares também. É, a chegada da quarta dose, né? Já é uma realidade, né? A quarta dose já está...
Já está disponível, a gente já está iniciando com as pessoas com imunossupressão, né? Doenças imunocomprometedoras, e também a população de mais de 80 anos já vai começar a receber a vacina, tanto no serviço, a quarta dose, tanto no serviço quanto no domicílio também.
No domicílio também. E é importante que você faça, sem dúvida nenhuma, quem já está que precisar, já está enquadrado, né, no perfil da quarta dose, nesse momento são os idosos, né?
São os idosos. É. Com mais de 80 anos, depois acreditamos que a faixa etária começa a regredir, né? A abrir, né? Expandir para os demais.
Essa definição do encerramento das atividades do centro de triagem, claro, porque os casos foram diminuindo. Começaram, foi nesse ano, já em janeiro, fevereiro, ele foi gradativamente, foi uma diminuição mais rápida, como foi? O que vocês observaram?
Foi bem gradativo.
Uhum.
A gente teve o pico de janeiro e a gente percebeu que meados de fevereiro já foi diminuindo. A gente aguardou o carnaval, né? Todo mundo estava assim meio receoso. Vamos ver o resultado do carnaval. Mas assim, não teve aquele aumento que a gente imaginou que tivesse pós-carnaval. E aí, durante o mês de março, foi decaindo a cada dia, né? Mas a gente optou por segurar o mês inteiro, por garantia mesmo. E agora, então, encerramos as atividades desse centro de triagem do Covid, como já foi colocado por você.
O que, que se, em relação agora a calendário, né, de saúde em 2022, porque agora com a chegada do inverno também tem as questões da vacinação, né?
Uhum.
E é um calendário nacional, na verdade, né?
Calendário nacional da vacinação contra a gripe, né? Tradicional, todos os anos, né? Que já inicia na próxima segunda-feira com os profissionais de saúde, né? E aí os municípios estão fazendo as suas divulgações aí em cima disso.
Aliás, secretário, em função do Covid, esses últimos anos, até outras cidades já falaram isso também, a saúde ficou focada na questão do Covid, né? Entre outros projetos, toda a prioridade era a questão do Covid-19.
Na verdade, o mundo ficou em cima disso, né?
Uhum.
E a gente sabe que na China está tendo muitos casos ainda, tal, que eles estão fazendo. Então, em outros países, então, ainda continua, né? O nosso aqui, que realmente foi a vacinação, foi em massa, então deu bons resultados e está acontecendo isso. Ontem nós fizemos lá uma reunião no centro de triagem para fazer o encerramento, com a presença do prefeito e mais pessoas da saúde. Então foi muito boa, nós fizemos uma homenagem, inclusive, com os 60 casos de morte que nós tivemos no município, 62 casos, colocamos em balão branco. Depois nós soltamos, então foi feito ali realmente um agradecimento, toda a equipe, as pessoas que ficaram inseridas nisso aí, e foi muito bonito, assim, bem legal para deixar registrado.
O ouvinte questiona aqui, nós já falamos, vamos só repetir, né? A quarta dose, os idosos, é isso, né?
Começando pelos idosos e as pessoas com doenças que interferem no sistema imunológico.
Uhum. A terceira dose é a partir de que idade? É liberada, né?
A terceira dose é liberada, é só respeitar o intervalo, uhum, né, de segunda para terceira dose, que são 4 meses.
Então não precisa ter, ser acima de 18 anos aqui.
Não,
A terceira dose já está liberada também. E é importante a vacinação, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu observei também, e acho que vocês também, porque durante a pandemia, os profissionais da área de saúde foram mais valorizados, né? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os próprios médicos, porque as pessoas viram aqueles que, especialmente que estavam diretamente envolvidos nisso, né? Viram a importância da unidade de saúde, viram a importância do centro de triagem, e isso provavelmente vocês viram com esse passar desse tempo todo, nesses 2 anos, né?
Sim, com certeza. Na verdade, a gente não para de agradecer toda a equipe das pessoas que se dedicaram mesmo, que muitos também contraíram e saíram numa boa, mas também estavam correndo risco nos cuidados, né?
Uhum.
Então, isso é realmente, não paro de agradecer toda a equipe da enfermagem, médicos, enfermeiros, pessoas que estavam inseridos nesse contexto, que realmente foram bastante, digo assim, heróis, porque, na verdade, eles estavam ali correndo risco, mas não abandonaram, não deixaram de ter os cuidados necessários para a população. Então, ontem nós fizemos agradecimento todo especial à equipe e à dedicação que eles deram a todo esse tempo de pandemia.
Porque ontem teve um encerramento oficial,
encerramento,
né?
Oficial.
Uhum.
E daí nós reunimos lá prefeito, vice, alguns vereadores, e aí a gente fez um agradecimento.
Convidamos, né, todos os profissionais também que passaram por lá em regime de escala ou apoio, né, para se fazer presente. A gente fez uma homenagem a esses profissionais de gratidão mesmo, e um momento também de homenagem às perdas, né, às vidas perdidas aí por conta do Covid. Agora, só complementando o que o Sidney falou, Joel, o que a gente percebeu? A população, antes da pandemia, tinha pessoas que nunca tinham entrado no posto de saúde do seu bairro, ou por opção, ou por ter seu plano de saúde, por achar que não precisa, enfim. E com a pandemia, todo mundo foi atrás. Por quê? Porque foi o SUS que ofereceu, né, o atendimento gratuito, a vacinação, né, foi no Sistema Único de Saúde, foi no Sistema Público, e fez muita gente conhecer o Sistema Público de Saúde. Gente que não usava o serviço passou a usar. Gente que não conhecia a cara do profissional do posto de saúde, né, nunca tinha ido, passou a conhecer. Agente comunitário de saúde, tinha gente, pessoas que nunca abriam as portas da sua casa para receber. Porque eu não preciso do posto de saúde, eu tenho meu plano. Mas naquele momento se fez necessário, então expandiu um pouco. Então, a gente vê isso, a parte positiva, vamos dizer assim, que a pandemia trouxe foi essa expansão do Sistema Único de Saúde.
Sem dúvida nenhuma. Lembrando que o do sangue, o encerramento do centro de triagem já foi no dia 14 de março, né? E em Borro da Fumaça foi ontem também, daqui a pouco a gente fala de Borro da Fumaça. Aqui, em relação a Cocal do Sul, hoje ainda há registros de pessoas com Covid, como é que está esse balanço?
Até o dia de ontem nós tínhamos duas pessoas ainda em monitoramento domiciliar.
Duas pessoas em casa. Aliás, nesses últimos meses, quem estava com esse monitoramento já estava em casa, né? Já não estava mais em clínicas e muito menos
internações estava zero já.
Uhum. O Wilson cumprimenta aqui o pessoal da saúde, parabeniza o trabalho que vocês realizaram, pelo esforço na pandemia, trabalho do secretário também. Porque realmente foi um esforço de todos, né? O pior momento foi em metade de 2021, não? O momento que, quando eu digo o pior momento, de maior número de pessoas, da questão da fila, né? Foi 2020, 2021?
Eu acredito que foi
2020.
Entre final de 2020 e início de 2021. Foi o pior momento. Mais óbitos, mais internações, sem leitos em UTI. Eu acredito que foi ali.
Foi esse o momento mais complicado.
Foi.
Vale lembrar, já que estamos falando de saúde, claro, né? Apesar do uso facultativo das máscaras, mas a questão importante da vacina, porque são situações que a gente, opcional ou não, mas cuidados que a gente precisa ter ainda também, né? Na medida do possível, né?
Com certeza, cuidados básicos de saúde que a gente tem que pegar como rotina, né? Beber água, se alimenta bem, pegar sol, dormir bem, tudo isso reflete na saúde. E a gente percebeu que pessoas com um estilo de vida não muito saudável foram acometidas, né, mais rapidamente aí durante a pandemia.
Mas eu acho assim super importante o hábito de uso de máscaras e o álcool em gel. Isso ajudou muito e criou um hábito. Hoje, claro que não é mais obrigatório o uso de máscara em ambientes e tal, mas eu acredito que a pessoa tem que usar o bom senso.
Claro.
Eu estou com gripe, para não transmitir para meus parentes, para o que está próximo de mim, eu posso usar a máscara. Isso vai ser interessante, porque eu lembro quando eu vi assim nos jornais, na televisão, na China, por exemplo, no Japão, eles tinham já esse hábito.
Sim.
De usar máscara e tal, a gente achava meio estranho aquela pessoa dentro do elevador, dentro de um ônibus e tal, fazendo uso. Corretíssimo, porque ele está prevenindo realmente passar o vírus mais para frente. Então, eu acho que isso aí ainda continua e a pessoa tem que usar o bom senso. Se eu estou com gripe, eu acredito, enquanto eu estiver naquele estágio que eu posso transmitir, uso para que não está passando e as pessoas, né, ficar contraindo o vírus por aí também.
E você estava falando antes, na entrevista anterior, com o pessoal do bombeiro, a gente estava escutando ali sobre o bom senso, né?
Isso.
E ainda comentei com o Sidney. Sidney, para mim, o bom senso já morreu. Porque olha que as pessoas, meu Deus do céu, gente, onde estão, né? Assim, como falta o bom senso nas pessoas para certas situações nossas aí do dia a dia. Na saúde, a gente vê muito isso.
Uhum.
Né? O meu problema é o mais importante. As pessoas pensam muito em si e não pensam no todo, né? No coletivo, né? E a gente tem que resgatar isso.
Essa questão de saúde, especialmente em emergência e tal, né? O meu problema, é mais grave do que o cidadão que está na minha frente ou atrás, né?
Sim, o meu exame é mais urgente, a minha cirurgia é mais urgente. A gente lida com isso todos os dias, né, Sidney? Então,
sim, com certeza.
E as pessoas não têm, assim, às vezes, o bom senso de perceber que o problema da pessoa que está ao seu lado realmente é mais urgente que o seu.
Sim. Muito bem. Algo a mais a registrar? Não. Nossa atenção, claro, porque quando a gente fala de encerramento das atividades dos centros de triagem, é coisa boa. Significa que as coisas estão voltando à normalidade, o atendimento segue nas unidades, não deixa de ser algo que a gente recupere de todo o trabalho que foi desenvolvido, e vocês que participaram diretamente dessa situação sabem muito bem disso. Secretário, muito obrigado, parabéns lá pelo trabalho de todos vocês, mande um abraço a toda a equipe lá.
Joel, muito obrigado por essa oportunidade e a gente fazer alguns esclarecimentos. Estaremos também sempre à tua disposição, de repente alguma dúvida para tirar aqui no ar, a gente virá, claro, com certeza. Então agradecemos por essa participação e essa oportunidade que você nos deu. Obrigado.
Nós que agradecemos. Clícia, obrigado também pela participação, sempre nos atende também.
Muito obrigada, Joel, pela oportunidade. Também estamos sempre à disposição da Rádio Marconi.